Bom, minha gurizada, agora de uma maneira bem rápida mesmo, só uma passagem, depois quando eu trabalhar os aspectos filosóficos, aí sim eu vou aprofundar mais. Mas agora é só para nós termos uma noção de aspectos culturais e religiosos dessa baixa Idade Média, encerrando a nossa revisão deste conteúdo. Ao longo do período do que nós conhecemos como Alta Idade Média, como heranças do período anterior, que era o período romano, nós temos tanto a característica predominante das construções, sobretudo das igrejas, de características românicas, com pouca luminosidade, uma característica mais de horizontalidade, arcos arredondados, pouca entrada de luz. E nós temos isso também refletido, por exemplo, naquele acastelamento que acontece na Europa, quando os nobres passam a ter a necessidade de, em vez de terem meramente moradias para seu cotidiano de conforto, passaram a ter a necessidade de ter castelos com o objetivo de fortificações protegidas. Isso também tinha essa característica da arquitetura românica, certo? E também durante esse período que nós conhecemos como Alta Idade Média, até o século X, mas desde o século VIII já a filosofia escolástica aparecia, mas como herança do período anterior, do período romano, ao final do Império Romano nós tivemos o surgimento da filosofia teológica patrística, que tem como principal personagem a figura de Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, e que faz a adaptação do platonismo ao cristianismo. Já a partir do período de Carlos Magno, nós tivemos o desenvolvimento, surgimento e desenvolvimento da escolástica, cujo ápice se dará ao longo do século XIII com Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, auge da escolástica, e ele traz a adaptação do aristotelismo ao cristianismo. Então, escolástica predomina na Baixa Idade Média, quando também nos meios urbanos da Europa nós tínhamos o advento das catedrais de características arquitetônicas góticas. Ainda no âmbito da cultura, a partir do desenvolvimento das escolas a partir do século VIII, IX principalmente, nós temos o surgimento de mosteiros copistas, a preservação de obras antigas, mas obras que não contradissessem os paradigmas dogmáticos que a Igreja Católica preconizava. Muitas dessas obras, em vez de serem preservadas na sua integridade, elas eram simplesmente mutiladas, elas eram adaptadas ao que a Igreja considerava o adequado para seus fundamentos, sem que as pessoas tivessem a possibilidade de uma livre interpretação desses textos e muito menos a livre interpretação das Sagradas Escrituras. Entretanto, a partir do crescimento da própria vida urbana durante o período da Baixa Idade Média, muitas universidades surgiram no continente europeu. E embora essas universidades elas tivessem o comando da Igreja, e muitos professores, inclusive, tivessem de fazer o voto celibatário, muitos desses mestres, especialmente após a reabertura do Mediterrâneo ao comércio e o contato com árabes e bizantinos durante o período das cruzadas, acabou fazendo com que a circulação também, não apenas de mercadorias e de pessoas, mas de ideias, de livros, de textos, de papiros, de códices, enfim, a circulação de conhecimento com o contato com bizantinos e árabes vai ser cada vez maior. E aí as universidades da Europa, que inclusive vão ter as características originais no ensino do trivium, depois do quadrivium, elas que eram espaços comandados pela Igreja, mas abertos a leigos, abertos a filhos de nobres, abertos a burgueses, elas vão aprimorando uma série de discussões acerca desses textos, debates entre os mestres, debates entre mestres e aprendizes, uma possibilidade, inclusive, de ascensão social pela educação, pela cultura, parecia. Faculdades de direito e medicina eram as que predominavam, mas os debates em torno dos textos antigos fizeram com que se retomasse uma tradição dialética na Europa, nesses centros urbanos, nesses espaços culturais, nesses espaços de conhecimento, de produção de conhecimento, e a proliferação de universidades ela vai também incorporando educações vinculadas a elementos laicos, como as línguas vulgares, como o conteúdo da geografia, que eram necessários para que aqueles grupos de comerciantes pudessem circular pela Europa de maneira eficiente, não apenas conhecendo o território, a territorialidade, mas conhecendo as línguas faladas pelo povo. Estas línguas vulgares que começam a renascer nesse espaço onde o latim era considerado a língua oficial. Então nós temos essa proliferação cultural bastante significativa e para muitos autores, não, nós já começamos a trabalhar com a ideia de renascimento cultural nesse período da história da Baixa Idade Média. E de fato nós temos ali, dentre outras coisas, a produção cultural em italiano de Dante Alighieri, de Petrarca, de Boccaccio, e nós temos também os estudos matemáticos de Giotto na pintura. Então, nós temos já um desenvolvimento de um renascimento artístico e cultural a partir dos anos finais, do século final da Baixa Idade Média. Em termos religiosos, é importante nós termos algumas ideias, algumas noções significativas. A primeira dessas noções diz respeito à proliferação de elementos heréticos na Baixa Idade Média. Heréticos aos olhos da Igreja, evidentemente. Porque com as cruzadas, começaram a circular também muitas relíquias religiosas e surgiram muitas ordens de freis, de freiras, de monges. E como, a partir do Renascimento comercial, acelerou-se também um novo modelo, um novo tipo de cotidiano, de vestimenta, de luxuosidade entre os membros do alto clero, se buscava cada vez mais uma vida luxuosa e bispos, arcebispos, cardeais, papas se vestiam de maneira opulenta, se alimentavam de uma maneira gulosa e desviavam aqueles elementos fundamentais do comportamento cristão que estava nos evangelhos. A partir dali surgem várias ordens de freis e de freiras que acabam sendo conhecidos como mendicantes. Cito, por exemplo, os franciscanos, os dominicanos, os cátaros como exemplos dessas ordens mendicantes. E aí o próprio Tomás de Aquino era um dominicano. E nós temos em Francisco de Assis um comportamento que simplesmente contrariava aquela ideia dogmática da Igreja de que todos deveriam rezar em latim e que tudo deveria ser fundamentado no latim como língua oficial. E Francisco e os seus seguidores passavam a utilizar também as linguagens vulgares na comunicação religiosa com os fiéis. E a Igreja, o alto clero, considerava esses elementos semelhantes às heresias. E a proliferação desses questionamentos levou a Igreja, por exemplo, no século XIII, a criar a Inquisição. A Inquisição é criada na Idade Média, mesmo que seu auge venha a acontecer somente na Contra-Reforma. Mas, além dessas ordens, nós temos também problemas religiosos políticos de relações entre o papado e o imperador, o papado e o rei da França, e questões políticas internas da Igreja. Cito dois exemplos. Lá no século XI, a querela das investiduras, num confronto entre o imperador do Sacro Império e o Papa, pela investidura, ou seja, pela nomeação de uma determinada pessoa para ser bispo, para ser cardeal, para ser pároco, para ser abade. Quando uma pessoa ela recebe essa incumbência, ela é investida de uma função religiosa. E lá na Germânia, imperadores costumavam investir nobres sem nenhum tipo de preparação eclesiástica efetiva para cumprirem funções de abadia e de bispado. E aí nós tivemos no século XI uma reforma produzida a partir de beneditinos com o Papa Gregório, a reforma gregoriana, cujo objetivo era exatamente criar uma espécie de moralização do comportamento cotidiano desses padres, proibindo o nicolaísmo, proibindo que os padres vivessem em concubinato, contraíssem matrimônio, proibindo, fazendo, portanto, o voto celibatário para aqueles que eram investidos de uma função religiosa ou entravam em algum monastério. E houve um enfrentamento, houve uma disputa política entre o imperador Henrique IV, que chegou a invadir Roma, e o Papa. A solução ela veio mais tarde, com a Concordata de Worms, que inclusive criou o Colégio de Cardeais, e retirando do próprio Papa, retirando do imperador, um direito fundamental de voto na escolha do Papa. Ele apenas faria um voto de Minerva, que é quando, se não houvesse nenhum resultado ou se terminasse empatada a escolha do futuro Papa entre os cardeais, aí o voto do imperador seria levado em consideração. Então, quer dizer que nós tivemos esse tipo de enfrentamento, como a querela das investiduras, e ao longo do século XIV, mais precisamente entre 1307 e 1417, nós tivemos um período em que houve o chamado Cisma do Ocidente. Cuida para não confundir com o Cisma do Oriente. O Cisma do Ocidente é quando nós tivemos na escolha de dois papas, para ser bem sucinto, claro, nisso. Nós tínhamos um papa vinculado especialmente ao clero francês e apoiado por vários outros países da Europa, que tinha como sede do papado Avignon, e um papa escolhido pelos cardeais italianos, que tinha como sede Roma. Então houve um período em que a Europa conviveu com dois papas, neste cisma do Ocidente, que é fundamentalmente uma disputa política entre esses grupos de cardeais europeus. Depois voltou-se, no século XV, a ter a hegemonia papal apenas em Roma. Então, assim, sintetizei para vocês aspectos culturais e religiosos dessa Baixa Idade Média, e com esse episódio chegamos ao final desse período medieval. Aqui foi o professor Fábio Catani e este foi mais um episódio da História da Sua Aprovação.